Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um Avance Duas Casas, o podcast da Ludus Luderia. Eu sou o Nauel, e se você tirou a mão do seu peão, sua vez acabou.
Eu sou a Heloísa, e na educação física eu jogava xadrez.
Eu sou o Tony, e eu bati.
Como vocês podem ver, o tema de hoje são jogos clássicos, jogos que você deve conhecer, mesmo se você não é um fã assíduo de board games, mesmo se você não está no hobby há 250 anos, mesmo se você não tem 50 jogos diferentes no seu armário, mesmo se você não joga todo final de semana com os seus amigos, você sabe de quais jogos a gente está falando. Você conhece um xadrez, você conhece um damas, você já jogou um baralho, você já jogou um Uno, você já viu alguém jogando, você já viu um War, e é sobre isso que a gente vai falar nesse programa de hoje. Mas tudo isso você vai ouvir daqui a pouquinho, depois dos nossos pequenos recados. Olá pessoal, os recados de hoje são bem simples, bem rápidos. A Ludus Luderia estará aberta agora aos sábados e domingos, das 4 às 10 horas da noite. Não abriremos mais às sextas-feiras, pelo menos por enquanto. Quando voltarmos a abrir às sextas-feiras, nós postaremos nas nossas mídias sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, e falaremos aqui também no podcast para vocês, tudo bem? Então, se vocês quiserem vir para Ludus jogar com a gente, conhecer o nosso espaço, conhecer um monte de jogos, vocês podem vir para Ludus aos sábados e domingos, das 4 às 22 horas. E vamos ao episódio. Muito bem, estamos de volta. Elo, pra você, o que é um jogo clássico?
Bom, jogos clássicos, eles me remetem muito a joguinhos com pecinhas de madeira ou pecinhas mais simples. Geralmente se joga em duas pessoas. São joguinhos mais analógicos, mais simples, assim, que eu vejo, tipo, as pessoas conseguem jogar com maior facilidade, talvez, com maior acesso.
Pra você, Tony, o que é um jogo clássico?
Olha, pra mim, um jogo pra ser chamado de clássico, né, ou qualquer coisa pra ser chamada de clássico no geral, ela tem que atender dois requisitos. O primeiro requisito é o requisito da popularidade. Ele tem que ser algo que se espalhou e se tornou popular em algum momento. O segundo requisito, ele resistiu à prova do tempo. É uma coisa que foi relevante num período de lançamento e se manteve relevante por um tempo. Então, se você for pegar jogos como xadrez, baralho, etc., eles são invenções antigas, mas que até hoje são populares e jogados no mundo inteiro.
Muito bem. E pra mim é um pouco dos dois. Pra mim é um jogo que, como o Tony disse, ele é muito popular, ele sobreviveu ao tempo e tudo mais, mas também, que a Elo falou, são jogos com temáticas mais simples, com peças mais simples, são jogos que você consegue jogar em qualquer lugar, de qualquer jeito quase. Se você tiver feijões, você consegue jogar xadrez. Se você tiver feijões, você consegue jogar damas. Então feijões são muito úteis, como vocês podem ter visto. E pra mim, os jogos clássicos, eles entram nisso, eles entram que são jogos muito conhecidos, são jogos bem antigos no seu geral, mesmo sendo antigos já uma palavra meio ampla, porque se você considerar um War, já é um jogo bem antigo. Eles são jogos que estão entre nós há muito tempo, e todo mundo conhece, pelo menos de fala, pelo menos o nome você já deve ter escutado falar. E dentro disso, os jogos clássicos, eles têm uma relação muito interessante com os jogos atuais também, porque muitos dos jogos recentes, eles olham para os jogos clássicos e falam, isso aqui parecia bem bacana para o meu jogo novo. E eles pegam algumas ideias, pegam alguns conceitos, algumas peças, algumas coisas que vocês veem nos jogos clássicos, e eles trazem para os jogos modernos e expandem isso de uma maneira bem bacana. Uma coisa que tem diferente entre os jogos modernos e os jogos clássicos é que nos jogos clássicos você não tem muito como saber quem foi que fez, de onde surgiu, o que aconteceu. Vários, obviamente, têm sua história bem contada. Você pode ver que um jogo foi criado na China antigamente, foi criado no Antigo Egito e tudo mais, mas você não tem a relação dele com os autores como a gente tem agora. Ultimamente você consegue encontrar um jogo e comprar um jogo só pedindo pelo autor. Você consegue ter uma ideia mais ou menos do que aquele autor gosta de criar, quais são as mecânicas que aquele autor gosta de fazer, usar nos jogos dele e tudo mais. E antigamente você via um jogo e você ia mais pelo de onde ele veio, o que ele faz, não necessariamente quem o fez.
E não é porque os jogos são simples e podem ser jogados com componentes simples que as pessoas que gostam deles não podem se entusiasmar. Existem muitas empresas que fazem jogos em materiais de excelente qualidade. Quem nunca viu um tabuleiro de xadrez super bolado, com seus personagens favoritos, de uma série de videogame, por exemplo, né?
Sim, e tem,
sei lá, puxar alguma
e
coisa
tem
assim.
empresas como a Mitra, por exemplo, que ela faz, pega esses clássicos e ela transforma em jogos maravilhosos com componentes muito bons, como você falou. Tem a Mitra, tem também aqui no Brasil a Ludens Spirit. A Ludens Spirit, ela tem vários jogos bem bacanas de madeira, ela tem vários jogos recentes que são considerados até clássicos pelos componentes que eles usam. E tem a Origin também. A Origin também, ela faz jogos bem bacanas de madeira, faz jogos bem bacanas de... com componentes até com pano, que são bem interessantes pra relembrar algumas coisas usadas pela sua avó quando ela fazia alguma colcha e deixava algum pano pra você.
Sim, às vezes mais do que só o jogo ser um clássico, às vezes você pode fazer um jogo moderno que tem um feel, né? Aquela sensação de estar jogando um clássico.
Aquela sensação de que você tá tomando um chá com seu pai e jogando um xadrez despretensiosamente, porque você nunca ia ganhar dele. Talvez porque ele te ensinou as regras erradas. Talvez porque ele falou que um cavalo dele anda muito mais que o seu cavalo. Mas detalhe. Meu pai talvez fazia isso? Talvez. Aí ele viu que eu aprendi o jogo e ele falou, é, beleza, vamos jogar direito aqui, como vai funcionar as coisas. Todos esses jogos clássicos, eles têm uma ressurgência agora online. Você consegue encontrar um xadrez, por exemplo, em diversas plataformas. Inclusive, online, no próprio site chess.com, tem ele pra você jogar no seu browser. Você consegue jogar no Chrome, você consegue jogar no seu Edge, se você usar. Você consegue jogar no seu Internet Explorer, se você quiser ser saudosista ao extremo. E ele tem as versões em português mesmo, lá dentro. Então é bem interessante para você querer aprender, você pode aprender online. Se você sabe jogar, você pode jogar online. Se você é muito bom, você acha que você é o cara, a pessoa zica do xadrez, pode jogar online contra outras pessoas ao redor do mundo.
Ou se você gosta de jogar jogos de tabuleiro em plataformas digitais, o que é uma tendência dado ao estado de saúde global. Outras plataformas como Tabletop Simulator ou Tabletopia oferecem versões digitais da grande parte desses jogos clássicos como padrão. Você não precisa nem pagar mais ou tentar procurar por mods para conseguir jogar esse tipo de jogo.
Outra coisa que trouxe muito o pessoal pra cá ultimamente, pra cá que eu digo, pros jogos clássicos, pra antiguidade nesse caso, foram esses aplicativos, tanto pra celular, quanto pra Steam, quanto pra internet e tudo mais. Eles trouxeram muita gente pra cá. E coisas que trouxeram ultimamente o pessoal pra esses jogos mais clássicos também foi a série O Gambito da Rainha, que ela deu um up imenso no visto do xadrez. Ela deu um up imenso na visualização para esses tipos de jogos mais antigos. Então o pessoal mais novo, que talvez nunca tenha jogado, eles pegaram gosto vendo a série.
Realmente, né? Com a série e tudo mais, acabou gerando bastante repercussão. As pessoas falaram, olha, xadrez não é só pecinhas que fazem movimentos e aí você tem que matar o rei do outro. Descobriram que existem certos tipos de jogadas que dá pra aprender. Tem como aceitar ou recusar uma jogada. Inclusive, o próprio nome da série, O Gambito da Rainha, na verdade é uma jogada de sacrificar peões pra poder colocar alguma peça importante em um lugar estratégico ou até mesmo pro próprio xeque. Então é bem interessante isso, porque logo no início falam pra principal, né, começar a ser mais agressiva com os próprios peões.
E a série mesmo, ela subiu a procura por esse nome, pro Gambito da Rainha no Google, subiu a procura pelo como jogar, procura por aplicativos de xadrez, e, tipo, muita porcentagem. Cresceu imensamente a procura pro pessoal tentar saber, essa série tá falando a verdade? Isso aqui pode fazer mesmo? Eu posso fazer isso online?
Sim, exatamente. Quando fui fazer também a procura, eu acabei encontrando que muitas pessoas acharam que a personagem, né, principal realmente existiu, sabe? Sendo que é uma obra de ficção.
Sim, o pessoal dentro do xadrez também entrou pra falar sobre, achou bem bacana, achou bem interessante, porque é um tema que se você pegasse qualquer outro jogo, talvez não ficasse tão legal, assim, numa série. Mas por um jogo tão conhecido como xadrez, mesmo sendo um jogo antigo, mesmo sendo um jogo que o pessoal acha difícil, ficou bem interessante, ficou bem, bem legal. Não só os jogos como xadrez, damas, gamão, essas coisas, não são só eles que são jogos clássicos. Ultimamente a gente pode falar que tem clássicos como War. O War é um jogo clássico porque ele já tem uma certa idade. O Jogo da Vida já é um jogo clássico. O Banco Imobiliário é um jogo clássico. Uno é um jogo clássico. Então, se você parar pra pensar, esses jogos todos, eles já estão no nosso âmbito pessoal, já estão na nossa vida há tanto tempo. Eles já fizeram parte de tanta coisa, eles já trouxeram tantos outros jogos depois dele que puxa algumas coisinhas deles, que eles já são considerados clássicos. Se isso te faz pensar, putz, eu tô velho, eu preciso agora de uma massagem nas costas, eu te entendo. Quando eu pensei, pô, War já é um jogo clássico? É um jogo clássico. Então, pense nisso.
Ele já fez parte da infância de muitas gerações, eu diria.
E ele vai continuar fazendo.
Você tem não só esses jogos mais antigos, mas você tem também o que estão sendo chamados de clássicos modernos, né? Que já vieram numa época após jogos como Banco Imobiliário e Detetive e coisas desse tipo. Hoje em dia, jogos como Catan e Carcassonne, que foram altamente premiados no âmbito internacional e que têm vendas expressivas desde o seu lançamento, podem ser considerados também clássicos modernos.
Isso. E a grande coisa que eles têm todos em comum é que eles fazem parte de muita coisa que veio depois. Eles trouxeram muitas mecânicas, trouxeram muitas ideias principais. Então, por exemplo, o xadrez, ele tem toda a parte mecânica de controlar o seu tabuleiro. Você saber onde colocar suas coisas para tentar ganhar espaço, tentar ganhar o seu oponente, ganhar na ideia do seu oponente, ganhar na movimentação do seu oponente também. Isso tem também em outros jogos como Damas, tem também como Mahjong, tem também como Go, que são jogos que têm muitas similaridades nesse sentido de controle do tabuleiro, mas eles são completamente diferentes.
Mahjong, no caso, ele se assemelha mais a um jogo de cartas do que a um jogo como xadrez.
Sim, porque você tem a sua mão de peças, que seriam as mãos de cartas.
Aliás, isso é um gancho interessante para falar da questão do que as pessoas percebem como um jogo clássico, né? Às vezes um jogo ele é considerado clássico no seu lugar de origem, ou mais próximo ao seu lugar de origem, e ele se torna reconhecido fora desse círculo, mas as pessoas de fato nunca jogaram, não conheceram. Então, por exemplo, quando você fala de Mahjong, as regras tradicionais do jogo não é o que a maioria das pessoas conhecem. Muitas pessoas só reconhecem Mahjong por uma variante que é muito próxima de um jogo da memória.
Se você já procurou Mahjong pra jogar online, já viu em algum site de flash, já viu em algum aplicativo antigo, normalmente você tem que juntar duas peças que elas são iguais e você tirar elas do tabuleiro. Seu objetivo é tentar tirar mais peças do tabuleiro nessa variação, mas não tem nada a ver com o Mahjong normal.
O Mahjong tradicional é muito mais parecido com um jogo de cartas, em que você tenta combinar as peças em sequência, em conjuntos na sua mão pra bater, atingindo combinações específicas que vão te dar mais pontos de vitória.
Uhum. Elô, você falou que você jogava no recreio, jogava na educação física, jogava xadrez, né? Ele era um clássico aí na sua cidade? Porque pra mim, xadrez aqui foi sempre mais travado.
Por ser cidade de interior e tal, algumas coisas não chegavam lá com muita facilidade. Pra você ter uma noção, a praça da cidade, a Praça da Matriz, tinha mesas que você sentava assim, você jogava, tipo, já tava com um tabuleiro do xadrez e de dama pronto ali. Se você tivesse absolutamente qualquer coisa pra fazer as pecinhas, você jogava ali na hora, tanto na Praça da Matriz e no Centro Cultural, antigamente também tinha.
Boa. Aqui, pra mim, o mais que eu tinha de praças e afins que tinha esse tipo de coisa era damas. Damas e dominó, o que eu mais via nas praças aqui.
Meu primeiro contato com jogos nesse sentido foram realmente com a minha família. Meu avô era de Santos, e em Santos, dominó tá em todas as praças da cidade. Então era normal eu ir passar as férias com meu avô e a gente no fim do dia se reunir na mesa para jogar dominó com a família. E meu avô era terrível no jogo, terrível no sentido de que ele jogava muito bem, era extremamente difícil ganhar dele. E meu pai, acreditem ou não, é um grande fã de xadrez, mas ele sempre falhou miseravelmente em me ensinar o jogo. Eu costumo brincar que, na verdade, eu sei mexer as peças. Quem sabe jogar é o meu pai, porque ele realmente tem essa coisa da estratégia, do pensar à frente, do ler, do estudar sobre o jogo, né? Apesar de ser um jogo relativamente simples de se aprender, ser um mestre no xadrez requer muito estudo sobre tudo que já foi feito no jogo, tudo que já foi criado, estudos de jogadores, escolas. Tanto é que no início da computação, na verdade, uma das coisas que o pessoal falava era os supercomputadores capazes de derrotar os grandes mestres de xadrez, porque eles previam não sei quantas mil jogadas.
Meu primeiro contato com um jogo clássico foi com xadrez. Eu era muito nova e minha mãe tinha uma locadora de games e filmes. E um dos funcionários, ele gostava muito de mim, assim, aí foi tipo meu aniversário, ele me deu um tabuleirozinho bem pequenininho, assim, de xadrez, e as pecinhas eram de ímãs, sabe? Então você podia, tipo, virar de ponta cabeça, assim, o tabuleiro, e, tipo, as peças não caíam. Era bem bonitinho, assim, mas era bem pequenininho, assim, você tinha que tomar maior cuidado pra mexer as peças.
Nossa, que saudade desses tabuleiros de ímã.
Eu tenho ele até hoje, assim.
Nossa, os meus devem ter sido perdidos em alguma mudança.
Pior é que eu tive um desse também. Eu acho que eu devo ter comido alguma peça.
Ou isso também. Também é uma mudança.
Essa coisa de xadrez, assim, nas escolas é muito real, sabe? Na minha tinha, inclusive. Na verdade, não tinha muito antes, assim. Na aula de educação física, eu sempre ficava jogando xadrez porque eu tenho um ombro deslocado e não conseguia fazer as coisas.
Pode falar que você não queria chutar a bola e fazer muitos gols com seus amiguinhos.
Não, a galera jogava queimada e vôlei. Tudo que mexia meu ombro. E aí, tipo, eu comecei a jogar xadrez e aí o professor achou uma ótima ideia e aí ele, tipo, separava, assim. Aí eles acharam uma pessoa que sabia xadrez e começou a dar aula pra gente.
Então você foi a culpada por introduzir o xadrez nessa escola, é isso que você tá me falando?
Ah, é tipo isso. É porque tinha muita gente que não fazia muita coisa lá na educação física. E aí...
Vamos botar essa criançada pra fazer alguma coisa. Vamos botar eles pra pensar aqui no xadrez.
É, e aí acabou ficando.
Boa. Então, muita gente ou te ama naquela escola ou te odeia. Você sabe disso.
Putz. Não, mas a culpa não foi minha. Eu só tava ali, só aconteceu.
Só foi natural. O bacana é que você pode jogar esses jogos clássicos com muita facilidade. Você pegar as regras simples deles, porque eles têm regras simples, é muito fácil, muito rápido. Você consegue aprender um xadrez com uma certa facilidade. Você consegue aprender um dominó com facilidade também. É muito de boa você começar a jogar esses jogos. Você ser bom nesses jogos, aí já são outros 1.500, basicamente. Tanto é que tem apostilas de xadrez, tem aulas de xadrez, tem escolas que te ensinam xadrez como matéria... básica, assim. Então, são jogos que eles têm uma complexidade escondida, não muito escondida, mas que eles têm uma complexidade bem grande por trás, e você pode jogar eles sendo um professor de xadrez, pode jogar eles sendo, sei lá, sua irmã que tem 3 anos de idade, tá começando a aprender o que é um tabuleiro agora, sabe? Então... esses jogos, eles têm uma acessibilidade muito grande. Tanto é que você pode simplesmente baixar um tabuleiro, imprimir um papel, colocar umas pecinhas em cima que você acha que vai ser uma dama, vai ser uma torre, e falar, ah, vamos jogar xadrez aqui agora.
É, outra coisa bacana dos clássicos que você pode pensar é, se um jogo se manteve conhecido e relevante por tanto tempo... ele com certeza tem alguma qualidade pra levar, né? Tinha o cara que me ensinou a jogar Mahjong, ele falava, mano, esse jogo é jogado há 5 mil anos, ele não pode ser ruim.
Não tem como ele ser, tá zoado, ser 5 mil anos a gente joga exatamente do mesmo jeito.
5 mil anos de playtest é a prova de que ele funciona.
E a prova também de que esses jogos clássicos é que eles são tão profundos e tão interessantes e tão simples ao mesmo tempo que você consegue ter escolas, consegue ter clubes dessas coisas, desses jogos. Aqui no Brasil mesmo, aqui em São Paulo, a gente tem um clube de xadrez, a gente tem um clube de Mahjong muito grandes também. Você consegue encontrar os dois no Facebook, por exemplo. O clube de xadrez é clube de xadrez SP, se não me engano. E o clube de Mahjong é o Mahjong Brasil. Você consegue encontrar os dois no Facebook, consegue encontrar os dois... em outras mídias como Twitter e tudo mais. E eles estão sempre organizando campeonatos, organizando aulas online, organizando reuniões para conversar sobre o jogo, conversar sobre tudo, as coisas num geral, porque não é só sobre o jogo que você vai falar num grupo de xadrez. Você não vai ficar o dia inteiro falando sobre xadrez, mas eles são bem interessantes também. Você consegue encontrar um pessoal para jogar, um pessoal para te ensinar, um pessoal para te falar... como começar, vou te falar pra onde você vai se você já conhece um bocado do jogo, se você quer aprender um pouco mais a fundo. E obviamente você pode vir na Luz também, a gente ensina pra vocês esses jogos mais clássicos, a gente joga com vocês, ensina eles, fala algumas coisas boas e algumas coisas bacanas sobre esses jogos. A gente pode te mostrar outros jogos também, se você gosta de alguns jogos clássicos específicos. Se você gosta de xadrez, eu muito te indico o Santorini. O Santorini é um jogo muito bacana, que ele é tipo um xadrez 3D, se você parar pra pensar assim. O jogo se passa passa em cima disso tudo, de controlar seu tabuleiro, de tentar ter uma posição melhor do que o seu oponente no seu tabuleiro. E ele é muito interessante, ele é muito simples de você aprender, mas ele tem muitos detalhes básicos, assim, pra você pegar estratégias interessantes dentro dele. Igual o xadrez, só que ele traz todo um twist moderno. Ele tem as peças em plástico, tem miniaturas e tudo mais, e ele tem cartas que adicionam algumas regras extras, dependendo do jogo que você está jogando.
Bom, a recomendação que eu faço é o King Domino. Ele é um jogo que, como o próprio nome já diz, ele é um dominó. Só que, em vez de usar números, você usa biomas, territórios. E você tem o seu próprio castelo e você tem uma área limitada como você pode construir. Então, tipo, a mecânica é bem parecida com o dominó. É um jogo até mesmo meio intuitivo, por assim dizer. E é um joguinho super simples e bacana. Recomendo muito.
King Domino é um jogão. Foi premiado como jogo do ano. Então, quem sabe ele não vira um dos clássicos modernos que a gente falou no programa. É uma excelente recomendação, Elo.
E ele tanto já tá crescendo, já tem outras versões do King Domino que estão sendo lançadas pra aumentar a família desse jogo.
É verdade, tem o Queen Domino, que é do mesmo criador.
E tem o Dragonomino, que tá saindo agora, que é um jogo King Domino ainda mais simples, pra crianças mais pequenas.
Bom, se eu fosse recomendar um jogo moderno que lembrasse um jogo clássico, provavelmente eu recomendaria o Hive, que é um jogo que lembra de uma certa forma o xadrez. Os jogadores, eles controlam peças representadas por insetos, cada peça tem uma característica de movimento diferente, mas ele quebra com a coisa do xadrez pelo fato de que não há um tabuleiro. As peças se conectando formam o próprio campo de batalha do jogo, e durante o seu movimento você não pode deixar alguns grupos de peças isolados, então isso é o que limita o como as peças vão se mover. É muito interessante, muito legal, 15 minutos para você jogar uma partida, mas para ser um mestre no movimento das peças, leva um tempo.
Ele também é outro jogo que ele tem expansões, você consegue comprar peças avulsas, tecnicamente falando assim, que adicionam algumas regras pro jogo. É bem bacana.
Agora, se eu tivesse que sugerir pelo outro lado, eu jogo um monte de jogos modernos, mas eu queria jogar um clássico das antigas que eu não conheço, eu ia sugerir provavelmente que você conhecesse Mahjong. Eu sou um grande fã do jogo. Ele é um jogo que tem bastante regras, mas ele é como se fosse um jogo de cartas. E ele é muito balanceado, ele tem muitas sutilezas que são muito legais de pegar. Você lê o jogo do outro oponente, tenta descobrir como que ele está tentando bater e evitar ele de fazer isso. Você lê o descarte dos outros jogadores, ele é muito bacana. E outra recomendação seria, talvez, jogar um jogo de origem africana, que é o Mancala. Ele é um jogo que foi originado plantando sementes em cavas de areia. É jogado até hoje na região e ele inspirou mecânicas como o do aclamado jogo Five Tribes, que foi muito premiado no ano em que foi lançado.
E o Mancala você consegue baixar um PDF com o tabuleiro dele e você pode jogar com literalmente qualquer coisa para usar de pecinhas dentro desse tabuleiro. Então é bem interessante pra você pegar. Ele é super simples, são o quê? 10 minutos de jogo?
É, mais ou menos isso.
Então foi isso, gente. Hoje foi um papo bem bacana, bem simples, sobre jogos clássicos, jogos antigos, jogos que todo mundo conhece, jogos que talvez você conheça só de nome, mas seria bem interessante você conhecer mais a fundo, ou seria bem interessante você, pelo menos, saber como eles funcionam, o seu básico. E você sabe agora que você pode jogar todos eles, ou boa parte desses jogos, online. Você consegue jogar pela Steam, você consegue jogar pelo Chrome, você consegue baixar aplicativos, você consegue vir na Ludus jogar com a gente também, você consegue encontrar clubes desses jogos. Tudo isso vai aumentar seu arsenal de mecânicas, vai aumentar seu arsenal de jogos conhecidos. E é isso. Então até a próxima. Bye bye.
Tchau.
Bye bye.
Este podcast foi editado por Fê Gomes.